Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir a nossa ordem do dia. Eu gostaria de colocar uma questão desde já, que houve aqui um lapso da minha parte para o qual me recrimino desde já, porque depois de termos aprovado e consensualizado a ordem do dia, eu não vos dei aqui duas informações que têm a ver com a ordem do dia. A primeira é que entrou, para vos informar, mas essa questão é uma questão que é potestativa e, portanto, tem o seu trajeto próprio, um requerimento do Partido Socialista para a audição do Ministro da Educação com o objetivo de debater os resultados de PISA 2012 no contexto das políticas educativas. Estou só a dar a informação. A outra questão era para vos dizer que entrou também um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro da Educação e Ciência para que preste esclarecimentos sobre a isenção de realização da prova para os professores contratados com mais de 5 anos de experiência. Este requerimento, tenho aqui a informação que entrou às 15h43 de ontem, e como é a prática desta comissão que os requerimentos entrem com 24 horas de antecedência, eu deixava à consideração das senhoras e dos senhores deputados a possibilidade de integrar ou não na nossa reunião de hoje este requerimento do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Michel Seufert, tem a palavra.
Sr. Presidente, sem significar precedente, nós não nos opomos a que se possa discutir já.
Sr. Deputado de Madeira Albergaria.
É no mesmo sentido.
Não havendo oposição, portanto, será também integrado na ordem do dia o requerimento do Bloco de Esquerda. E serão, portanto, integrados desde já. Gostaria de vos dar algumas comunicações ainda, que são as seguintes. O grupo de trabalho de apreciação do projeto de lei 228/12, partilha de dados informáticos, deliberou solicitar a prorrogação do prazo de baixa à comissão por mais 60 dias. A senhora Presidente da Assembleia autorizou a prorrogação, o prazo termina a 9 de fevereiro. Outra comunicação que vos tenho para fazer é que a visita do trabalho de educação especial à Sercilei, que deveria ter decorrido também hoje, foi cancelada e foi reagendada para o dia 14 de janeiro, terça-feira, dia com o mesmo programa. Ainda dizer-vos que foi também, tendo sido cancelada a visita da Comissão a Elis Barrota, agendada para 9 de dezembro, há necessidade de se proceder ao seu reagendamento. E, portanto, fica também esta questão no ar. Não sei se alguns senhores deputados querem pronunciar sobre uma data para este reagendamento. O senhor deputado Aldete João tem a palavra.
Senhor Presidente, apenas para dizer que ele deve ser reagendado o mais rapidamente possível, entendendo nesta alguma preocupação, uma vez que em janeiro, e isto foi um convite à Comissão, portanto, de duas câmaras municipais, da Câmara de Portimões e da Câmara da Batalha. Em janeiro, diria que praticamente todas as segundas-feiras estão ocupadas com o Parlamento dos Jovens. Portanto, colocar-se-á a hipótese de ser numa terça-feira.
Portanto, uma sugestão de terça-feira, que depois se tenta equacionar. Há mais alguma sugestão das senhoras deputadas, dos seus deputados? Não havendo, vamos tentar então fazer essa marcação com a terça-feira como sugestão. Outra informação, a visita de trabalho do desporto a Guimarães foi antecipado o início da visita para as 10 horas e, portanto, será no dia 16 de dezembro. Às 10 horas, recepção e visita ao Complexo Municipal, 11 horas, reunião com a Comissão Executiva da Cidade Europeia, de desporto na Câmara de Guimarães, 13 horas, almoço. Outra informação, a reunião de amanhã, dia 11, pelas 14 horas, para a audição dos peticionários da petição 297, foi desmarcada pelo deputado relator Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Foi desmarcada aquela petição 297/12. Era às 14. Foi desmarcada. Outra informação, a petição online tratada como expediente por despacho do Vice-Presidente da Assembleia da República, dado que o interessado já tinha sido ouvido anteriormente na Comissão, respeitante ao pedido de integração de docente da Escola Soares dos Reis. Concordam com o pedido de informação ao Ministro da Educação e Ciência, distribuído aos deputados? Registro então a concordância, far-se-á isso mesmo. O 3.7, tenho aqui também nas informações, audição dos peticionários da petição 307, Cinema Odeon, o relator deputado Inês Medeiros. A audição estava marcada para hoje, mas os peticionários não tinham disponibilidade. Também não têm disponibilidade para a audição ser feita na reunião da próxima terça-feira, dia 17. Pode marcar-se para 7 de janeiro, se não houver inconveniente, será remarcada para 7 de janeiro. E, finalmente, os relatórios que têm convosco sobre as três audiências ao professor António Branco, Grupo de Trabalho Partido de Dados Informáticos e Agrupamento de Escolas da Maia, se há alguma consideração a fazer. Se não houver, damos então os relatórios como aprovados. Vamos então agora passar, o ponto 4 está concluído, vamos então agora passar, o senhor deputado reiterado, para...
Sr. Presidente, é sobre a ordem de trabalhos, porque eu estava agora aqui a ver, deve ter havido um lapso, porque o número 5, a apreciação parlamentar do PCP, sobre este decreto é sobre a prova de ingresso, já foram votadas as sessões de vigência, pelo que a apreciação parlamentar caduca, não é? Creio, porque foram votadas todas as apreciações, todas as sessões de vigência foram votadas na sexta-feira. Ah, está bem, está bem. Desculpa, foi lapso, era o último metro.
Muito bem, então iríamos iniciar a discussão dos requerimentos, uma vez que foi isso, que foi, essa alteração foi efetuada no início, passaríamos ao requerimento apresentado pelo PCP para audição da Secretária de Estado da Ciência para que preste esclarecimento sobre como decorreu o concurso FCT Investigador 2013. Para o Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
No sentido que... Se o Sr. Presidente permitir e os outros grupos concordassem que fosse o ponto 7 e 8 discutidos em conjunto e depois votados separadamente.
Da minha parte não há nenhum impedimento. Estão todos de acordo, então serão apresentados o ponto 7 e 8, o 7 do Grupo Parlamentar do PCP, o 8 Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dava já a palavra então à Sra. Deputada Rita Rato para fazer a apresentação do requerimento do PCP e de seguida ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. O PCP decidiu dar a apresentação deste requerimento na quinta-feira, dia 5 de dezembro, devido ao facto de o PCP, como todos os grupos parlamentares, certamente receberam comunicações por parte dos investigadores alertando para a forma como o concurso FCT 2013 ficou marcado. Desde logo porque existe um conjunto de preocupações profundas relativamente à inexistência de critérios de transparência e rigor com que a maioria dos candidatos foi sujeito devido a um processo de seleção interno que é desconhecido, um conjunto de contornos que preocupa naturalmente um processo de atribuição de recursos públicos sem que tenham sido respeitadas regras mínimas relativamente a critérios científicos utilizados, ordem de colocação dos candidatos, um conjunto de processos e formas de atuação que em muito colocam em causa a forma como este concurso ocorreu. Desde logo porque um conjunto de irregularidades colocam em causa a própria conclusão do processo e levantam dúvidas profundas relativamente a muitos investigadores. A FCT publicou na sua página no domingo passado, creio, um conjunto de esclarecimentos que não dão resposta àquelas que são preocupações de fundo por parte dos investigadores e, portanto, nós considerando que estão em causa práticas pouco transparentes, injustas e não sujeitas a escrutínio público, devemos entender que é fundamental um esclarecimento cabal da Sra. Secretária de Estado da Ciência sobre esta matéria e, por isso, vimos requerer a sua audição com caráter de urgência. Aliás, importa também dizer que relativamente a este processo existe um conjunto de tomadas de posição por parte de vários investigadores que acaba por desmistificar um conjunto de respostas que a FCT já veio dar, porque relativamente ao Governo não se conhece nenhuma palavra relativamente ao processo e, portanto, nós entendemos que é bom do rigor e da transparência É muito importante poder ouvir a Sra. Secretária de Estado da Ciência sobre esta matéria e, por isso, decidimos dar a apresentação deste requerimento como forma também de obter um cabal esclarecimento sobre as necessidades que há de corrigir um conjunto de irregularidades e de cumprimento do regulamento de contratação de investigadores da FCT.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com o mesmo objeto, dou a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo repetir argumentos, porque de facto os dois requerimentos têm a mesma base e o mesmo objetivo, tentar adicionar alguns outros em jeito de complemento, não que a intervenção anterior tenha essa necessidade, mas para dar toda a textura da nossa posição política sobre a matéria. Nós consideramos que a investigação e os centros de investigação são um dos bens essenciais do país. E é para nós, em primeiro lugar, incompreensível como é que o Governo, por várias vezes, encheu a boca sobre a necessidade de nós termos também eficácia, quer na investigação, quer até na forma como a investigação chega à economia, agora tem um ato tão desgraçado para com estes investigadores. Estamos a falar, em primeiro lugar, do não cumprimento do regulamento em questão. As dúvidas foram lançadas, estão em cima da mesa e trata-se por isso, quanto mais não fosse só por si, já de motivo suficiente para termos cá a Sra. Secretária de Estado, mas para além disso, poderemos estar, de facto, num processo de despedimento coletivo de cerca de 1000 investigadores. Ora, isto, para além do que é já um drama para cada um deles, é uma desgraça para o país, porque estamos a destruir conhecimento, estamos a destruir investimento nacional e estamos a destruir também as nossas capacidades para sairmos desta crise. Se já era suficiente que o não cumprimento do regulamento implicasse a vinda da Sra. Secretária de Estado aqui, este despedimento, de facto, de cerca de 1000 investigadores, torna indispensável essa presença dela para, por um lado, prestar declarações a esta comissão, explicar o que é que aconteceu sobre o que foi o ato formal e administrativo, por outro lado, dar explicações políticas sobre este ataque brutal à investigação do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão em discussão, então, os dois requerimentos. Sra. Deputada Elza Paes, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós vamos acompanhar estes requerimentos. Achamos que são muito oportunos. A questão do despedimento coletivo, já vinhamos alertando para ela, porque, de facto, os 1.200 contratados do programa Ciência estão a terminar, alguns já terminaram e outros vão terminando os seus prazos de contrato, e este concurso do FCT não integra de todo nem essas pessoas que vão terminando os seus contratos, para já não falar nos projetos que ficam abandonados, nem novos doutorandos que, entretanto, precisam de desenvolver a sua investigação para bem da ciência, para bem do desenvolvimento do país. Para além disso, também nos têm chegado notas de grandes irregularidades neste concurso, de trapalhadas, atrevo mesmo a dizer, dadas as notas que nos têm chegado de vários investigadores, desde a data de comunicação da admissão a concurso ser posterior à data de reunião do painel de avaliação. Os projetos recusados não foram devidamente fundamentados na sua não admissibilidade, desde também de se submeterem comentários para a não admissibilidade em painéis que não estavam disponíveis. Portanto, a FCT também escolheu duas seleções, portanto, um grupo de pessoas que vai fazer uma primeira seriação e depois o tal júri internacional. Ou seja, há muitos projetos que não chegam sequer ao júri internacional porque foram rejeitados nesta primeira seriação, cujos critérios nos deixam sérias reservas. Portanto, por tudo isto e por muito mais, achamos muito oportuno, até porque também será uma oportunidade para se discutirem, além destas matérias, eventualmente outras relacionadas com elas, quer a Sra. Secretária de Estado, quer o Sr. Presidente da FCT, poderem ser ouvidos por esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais questões. Se não, Sr. Deputado Michel Soiver, deixa ver.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Enfim, nada, nós não podemos naturalmente concordar com uma série de questões que foram levantadas e com os argumentos aqui aduzidos. Às vezes é dúvida se eles são usados de propósito para a maioria chumbar os requerimentos. Mas o CDS não chumbará e, portanto, acompanharemos a vinda cá da senhora Secretária de Estado.
Sr. Deputado Amadeu Albuquerque, faz favor, tem a palavra.
Era para dar nota que também o grupo parlamentar do PSD votará favoravelmente na convicção de que a primeira votação favorável prejudicará a segunda, ou seja, teremos uma única audição com a senhora Secretária de Estado. E, obviamente, faço também o argumento aqui aduzido pelo meu colega do CDS.
Muito obrigado. Dou a palavra aos senhores deputados que fizeram a apresentação, se quiserem fazer alguma consideração. Faz favor, Sr. Deputado Rui de Rato.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente, apenas para registar e valorizar a perspectiva que há e que é proposta aqui no sentido do escrutínio deste processo e do que isto significa na vida de milhares de investigadores e, por isso, valorizamos esta perspectiva de poder ter aqui a Sra. Secretária de Estado para que preste esclarecimento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista da votação, ficou claro que o requerimento será aprovado. Há aqui apenas uma questão processual que eu creio que a minha intervenção poderá ser redundante, mas queria insistir nela apenas para ficar claro que, não se depreendendo que a aprovação de dois requerimentos levasse a duas audições em separado, o primeiro, do ponto de vista regimental, não prejudica o segundo. Poderemos não votar o segundo, apenas queria dizer é que na ordem das intervenções, na audição, se tenha em conta que o Bloco de Esquerda também apresentou um requerimento nos mesmos termos.
Sr. Deputado Michel Slevert, faz favor.
Nós, por acaso, Sr. Presidente, eu bem recordo, nós temos um precedente aqui na Comissão sobre isso. O Sr. Deputado não sabe, naturalmente, mas eu acho que os senhores coordenadores recordar-se-ão de situações análogas, quer nesta, quer na anterior legislatura. Aquilo que nós chamávamos os requerimentos parasita. Não estou a dizer que este é o caso, mas o que acontecia às vezes é que nós entrava um requerimento de um grupo parlamentar para ouvir determinada pessoa, depois entravam logo a seguir para o grupo parlamentar se pôr à frente na ordem. Ora, aquilo que nós tínhamos consensualizado, sem retirar a oportunidade política do Bloco de Esquerda de querer também marcar a posição de que quer ouvir o seu secretário de Estado, a senhora secretária de Estado, é que, aprovando o mais antigo, a ordem seguinte seria a ordem normal das grelhas. Neste caso, seguindo-se depois... Não sei se neste caso se o maior partido da oposição, se o maior partido, aí tínhamos que consultar o precedente, mas não estou a dizer que é o caso aqui neste requerimento, mas o que acontecia era que nós verificávamos que os grupos parlamentares, quando percebiam que havia uma possibilidade de haver uma audiência para correr à frente da grelha, começavam a pôr os requerimentos e houve um entendimento, enfim, entre os coordenadores e entre os deputados, de que, aprovado um, o outro perdia essa oportunidade, não perdendo a oportunidade política que lhe é devida, perdia essa corrida para cima. Pois não sei, de facto, se aqui se seguiria o maior partido da oposição, se seguiria o maior partido, já não sei a grelha que nós usamos como habitual, mas é consultado.
É da oposição.
Bom, temos então aqui esta questão. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, agradeço o esclarecimento. Se é essa a prática da Comissão, obviamente respeitaremos a prática. Não é uma prática seguida por outras comissões, até porque... Esta pertinência ou não da existência de requerimentos, sendo adjetivados como se quiserem, é um apanágio dos grupos parlamentares, é um direito que os grupos parlamentares têm. E por isso é que não estava habituado, familiarizado com esta formulação, porque ela é muito diferente noutras comissões, mas se é assim a prática desta, seguiremos a mesma lógica.
Sr. Deputado Adato João, dê a palavra.
Eu peço desculpa por alguma incorreção que possa cometer, mas tanto quanto me lembra, face a estas situações, inicialmente os dois requerimentos tinham na primeira ronda igual tempo, mas posteriormente houve uma adaptação. Eu, muito honestamente, não quero avançar com qual foi, porque posso estar a incorrer a erro. Mas lembra-me que, inicialmente, os dois grupos parlamentares que requeriam tinham igual tratamento em termos de grelha de tempo, tanto quanto me lembro. Mas houve, posteriormente, uma evolução. Se calhar era bom rever o que é que ficou decidido na altura.
Sr. Deputado reiterado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o que o Sr. Deputado Michel Zeffert aqui colocou foi o que a prática desta comissão obrigou os coordenadores a decidir, porque de facto era isso que acontecia inúmeras vezes. E, portanto, sob pena de não retirar naturalmente a importância política, existia um certo acordo de cavalheiros relativamente a esta matéria. E, portanto, eu recordo-me perfeitamente quando assim era, creio que, que foi essa a assunção que se fazia relativamente a este processo.
Muito obrigado. De facto, houve uma decisão nesse sentido da mesa e dos coordenadores na reunião, mas, portanto, está aqui à consideração sempre. As questões não são fechadas, portanto, está em aberto, direi eu. E, portanto, deixo à consideração das senhoras e dos seus deputados seguir o acordo que é o que está, digamos, em vigor aqui na Comissão ou alguma alteração que queiram propor neste caso concreto. Sr. Deputado...
Nós entendemos que deve ser mantido o acordo.
Muito bem. Também, portanto, mantém-se então esse acordo. Deputado Pedro Filipe Soares, é a ordem de entrada dos requerimentos e, portanto, o do PCP, algo que tenho aqui, entrou, portanto, primeiro que o do Bloco de Esquerda. Será agora diligenciada uma data para a audição da senhora Secretária de Estado da Ciência, com a oportunidade que a questão coloca. Passaríamos agora ao ponto 5, apreciação parlamentar 6712, terceira do PCP. Ah, peço desculpa, não pusemos à votação, tinha sido tácito, peço desculpa, a votação dos requerimentos, eu vou pôr os dois à votação, como é evidente, o do PCP, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O do Bloco de Esquerda, quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado por unanimidade, sendo então que a questão da ordem das intervenções será aquela que está consensualizada na Comissão. Passaríamos então ao ponto 5, que é a apreciação parlamentar 6712, terceira do PCP, Decreto-Lei 146 de 2013, de 22 de outubro, que procede à 12ª alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores de Ensino Básico e Secundário, aprovada pelo Decreto-Lei 139-A, de 28 de abril, e à primeira alteração ao Decreto-Lei 132, de 2012, de 27 de junho. Discussão e votação das propostas de alteração. As propostas de alteração desta apreciação parlamentar foram apresentadas pelo PSD e pelo CDS. O deputado Michel Soifer tem a palavra para fazer a sua apresentação. Sr. Deputado Adjunto João.
Sr. Presidente, apenas para dar conta que era habitual nas apreciações parlamentares a Comissão definir algum tempo na eventualidade de outros grupos parlamentares quererem apresentar propostas de alteração, uma vez que o PSD e o CDS entregou sobre alguns pontos, é evidente que são esses e só esses que podem ser alterados, o que não significa que outros grupos parlamentares não o queiram fazer também.
Está registado, Sra. Deputada, assim é, com efeito. Se houver grupos parlamentares que o queiram fazer, temos que então encontrar um espaço que pode para a próxima, para essa apresentação. Sr. Deputado Michel Soeverde.
Sr. Presidente, em princípio de acordo, só quero chamar uma atenção a uma coisa que o regimento diz, e que é... As propostas de alteração são entregues durante o debate e só depois alterações em comissão sobre os artigos que são entregues. Ora, o caso é que a maioria entregou um aditamento, não é? E, portanto, o entendimento depois que se fará sobre quais é que são as propostas de alteração a admitir é estreito, não é? É bastante estreito, porque não incide sobre nenhum artigo que já está. Agora, incide sobre uma matéria, e eu julgo que pelo menos nós podemos consensualizar isso. A matéria é que está no aditamento que a maioria entregou. Eu não estou a dizer que eu acho que essa norma do regimento seja especialmente bem escrita ou especialmente evidente, mas ela está lá. Portanto, já só se podem entregar depois, uma vez terminado o debate, alterações que incidam sobre os artigos que foram chamados à apreciação, que não é nenhum, é um aditamento, não é verdade? Ou sobre matérias que lhe estão... Enfim, há aquele entendimento que nós já seguimos noutras apreciações. Agora, gostávamos de saber se há a intenção do Partido Socialista de o fazer... ou dos outros partidos, porque se não houver, a questão rapidamente se resolve.
Sr. Deputado Rui de Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu agora tenho aqui uma dúvida relativamente a isto e eu acho que era melhor confirmarmos no âmbito do regimento, porque relativamente à apreciação parlamentar, quando há entrega de propostas de alteração na mesa, que não são sessões de vigência, baixam à comissão, que foi o que aconteceu com estas do PSD e do CDS. A minha dúvida é se, porque eu não me estou aqui, porque não há muitas apreciações parlamentares que sejam aprovadas e, portanto, não estou aqui recordada se nós fazemos propostas de alteração a outros artigos que não aqueles, só aqueles artigos. Então, se assim for, isto significa que os grupos parlamentares só podem fazer propostas sobre este aditamento, em concreto.
Portanto, o que diz o 196, número 2, as propostas de alteração podem ser apresentadas até ao termo da discussão da Generalidade, sem prejuízo da apresentação de novas propostas relativas aos artigos objeto de discussão e votação na especialidade. Portanto, sendo estreito ou não, para utilizar a palavra do Sr. Deputado Michel Seufert, há sempre aqui esta possibilidade de redação de um texto por parte, portanto, de qualquer grupo parlamentar. É o que eu digo, sobre o texto. Sobre o texto que está, digamos, em apreciação, sobre o aditamento. Há sendo estreito ou não, há essa efetiva possibilidade. Sr. Deputado de João?
Portanto, nessa circunstância, se calhar, valia a pena dar 48 horas e isto ser votado na próxima reunião, não é? Eventualidade
muito bem,
de alguém querer apresentar alterações. Acho que se deve seguir.
Sr. Deputado Michel Sebert.
Eu gostaria apenas de obter o acordo dos grupos parlamentares de podermos votar isto na próxima reunião, entregando 48 horas ou até sexta-feira, porventura, alterações às alterações, ou assim, não sei. Se houver esse acordo, nós. Porque senão nós preferiríamos marcar uma reunião sexta-feira para votar isto, mas se houver o acordo e aqui for consensualizado que na próxima reunião podemos avançar para isto. Também, em rigor, as alterações são tão poucas que nós podemos estar na mesma na sexta-feira de manhã. Mas...
Então daremos até sexta-feira para a apresentação de alterações pelos grupos parlamentares e na próxima reunião será votado esta matéria. Até sexta-feira, qual é a hora que concordam? Até quinta às 24 horas, para a apresentação de alterações pelos grupos parlamentares. E na próxima reunião será votada esta matéria. Ponto 6. Apreciação parlamentar 6912, terceira do PCP, Decreto-Lei 152/2013, de 4 de novembro, que aprova o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior. Também análise e votação. Sr. Deputada... Seguimos o mesmo procedimento nesta matéria? Se não houver nada a opor, damos também até quinta-feira, às 24 horas, para a apresentação de alterações sobre a matéria que está aqui também em apreciação, sobre a proposta, sobre os artigos que estão em apreciação, e depois, na próxima reunião, haverá também a votação. Passaremos então ao 7, já está, o 8 também, o 9 foi pedido o adiamento por parte do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e, portanto, temos a ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, o requerimento do Bloco de Esquerda, como foi aceito, entra agora na ordem de trabalhos. Era essa...
Ah, tem razão, estava-me a escapar esse pormenor. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para apresentar o requerimento que decidimos então incluir na ordem de trabalhos, sobre a audição do Ministro da Educação e Ciência. Faz favor, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que este desenrolar da reunião me colocou aqui alguma dificuldade argumentativa, porque fico na dúvida se posso ou não utilizar para a argumentação as propostas de alteração do PSD para a matéria. Mas dizer com toda a transparência que politicamente há aqui um imbróglio jurídico onde o Governo se colocou. Tem contornos que eu creio, pelo menos na minha memória, que não há assim muito na nossa história que seja parecido. Agora, demonstra claramente que o Governo teve uma alteração de fundo naquela que era uma das suas propostas basilares e da qual nós frontalmente confrontávamos o Governo. Esta alteração veio a revelar-se, está a revelar-se, uma enorme atrapalhada, porque se a lei obriga a que os professores tenham que fazer a prova, há propostas de alteração à lei que, quando muito, entrarão em vigor depois da data da prova, que poderão alterar o universo de professores a fazer, essa prova. Se o Governo diz que quem não fizer a prova, e depois abrindo para que estas propostas de alteração entrem em vigor, não será punido, de facto, na lei, não há nada que o diga concretamente. E, por isso, o que nós vemos é que há uma atrapalhada, em primeiro lugar, política, de um ministro que assumiu um acordo com a concertação social, parte dela, particularmente com a UGT, tarde, a más horas e diferente daquele que a maioria apresenta como proposta de alteração a este decreto de lei. De um ministro que colocou a escola em estado de sítio e que sabe que a lei, como está, não é para ser cumprida, mas mesmo assim a tem em vigor, não a retirou de cima da mesa quando poderia fazer. Quem tinha capacidade legislativa em curto espaço de tempo até era o Governo sobre esta matéria. E de um ministro que, de facto, se colocou aqui numa jogada de braço de ferro com os professores, que é para nós incompreensível. E esta instabilidade na escola pública não pode ser mantida, mandando o Sr. Ministro secretários de Estado para dar a cara por ele. E é isso que nós dizemos neste requerimento, que o Governo tem que vir aqui, explicar toda esta atrapalhada, explicar as escolhas e os seus mandos e desmandos, e explicar, pela voz do Sr. Ministro, o que está em cima da mesa e como vai desenrolar este novelo. Eu acho que mais palavras do que isso poderei tê-las, serão muito espaço de debate político, não creio que trarão à maioria mais informação do que aquela já sabe que tem. Agora, eu creio que o repto que deixamos é que, de facto, a Assembleia fiscalize o Governo numa matéria que coloca em estado de sítio a escola pública e um ministro que claramente não esteve à altura das suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro inscrições para a discussão deste requerimento. Se não registro inscrições, passo diretamente à votação. Quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS-PP e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. E, portanto, com este requerimento, pedindo desculpa pelo facto de não me ter percebido oportunamente que ele estava, de facto, agendado desde o início. Data da próxima reunião, dia 12 de dezembro de 2013. Dou a reunião por concluída. Muito obrigado pela vossa presença.